Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, de Rudolf Steiner, na tradução de João Torunski e Rogério Santos, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a edição de 2022 e este é o quarto capítulo. O mundo como percepção. 1. Por meio do pensar, surgem conceitos e ideias. O que um conceito é não pode ser expresso em palavras. Palavras podem somente chamar a atenção do ser humano para o fato de ele ter conceitos. Quando alguém vê uma árvore, seu pensar reage à sua observação. Ao objeto se acrescenta uma contrapartida em forma de ideia, e o observador considera o objeto e essa contrapartida ideativa como pertinentes um ao outro. Quando o objeto desaparece de seu campo de observação, permanece apenas a contrapartida ideativa correspondente. Esta última é o conceito do objeto. Quanto mais nossa experiência se amplia, tanto maior se torna a soma dos nossos conceitos. Porém, os conceitos não existem de algum modo isoladamente. Eles se agregam numa totalidade ordenada. O conceito organismo se liga, por exemplo, aos demais, como, por exemplo, desenvolvimento ordenado, crescimento. Outros conceitos formados a respeito de objetos individuais convergem completamente num só. Todos os conceitos que eu formo sobre leões coincidem no conceito geral, leão. Deste modo, os conceitos isolados unem-se num sistema conceitual fechado, onde cada um tem seu lugar especial. Ideias não diferem qualitativamente de conceitos. Elas são apenas conceitos mais plenos de conteúdo, mais saturados e mais abrangentes. Devo salientar que aqui, neste ponto, cumpre atentar ao fato de eu ter especificado como meu ponto de partida o pensar, e não conceitos e ideias, que são obtidos somente por meio do pensar. Eles já pressupõem o pensar. Por conseguinte, não se pode simplesmente transferir para os conceitos o que afirmei sobre a natureza do pensar, que repousa em si própria e não é determinada por nada. Abre parênteses. Faço esta observação aqui expressamente, pois nela reside minha diferença com Hegel. Ele coloca o conceito em primeiro lugar e como algo primordial. Fecha parênteses. 2. O conceito não pode ser obtido da observação. Isto já se evidencia pelo fato de a pessoa em desenvolvimento formar apenas letras e gradualmente os conceitos relativos aos objetos que a cercam. Os conceitos são acrescentados à observação. 3. Um filósofo contemporâneo muito lido, Herbert Spencer, descreve da seguinte maneira o processo mental que nós realizamos ante a observação. Citação: Se num dia de setembro, ao caminhar pelos campos, nós ouvimos um ruído poucos passos adiante, e no lado da valeta de onde ele parecia provir, vemos o movimento da folhagem, provavelmente nos dirigiremos ao local para averiguar o que provocou o ruído e o movimento. Com nossa aproximação, uma perdiz esvoaça para a vala, e assim nossa curiosidade é satisfeita. temos o que chamamos de uma explicação para os fenômenos. Essa explicação, se bem entendida, conduz ao seguinte aspecto. Na vida, nós experimentamos infinitas vezes que uma perturbação do estado em repouso de pequenos corpos acompanha o movimento de outros corpos que se encontrem entre eles. E, pelo fato de, por tal motivo, termos generalizado as relações entre essas perturbações e esses movimentos, consideramos esclarecida essa perturbação específica, tão logo descobrimos que ela é um exemplo justamente dessa relação entre o ruído e o movimento. Fim da citação. Vista mais de perto, a questão se mostra bem diferente de como foi descrita aqui. Quando eu ouço um ruído, procuro em primeiro lugar o conceito para essa observação. Somente esse conceito me dirige para além do ruído. Quem não reflete para além desse ponto, ouve apenas o ruído e se dá por satisfeito. Devido à minha reflexão, todavia, para mim fica claro que eu tenho de compreender um ruído como efeito. Portanto, apenas quando associo o conceito do efeito à percepção do ruído é que sou levado a ir além da observação isolada e procurar a causa. O conceito do efeito evoca o conceito da causa. E então eu procuro o objeto causador, que encontro sob a forma da perdiz. No entanto, esses conceitos, causa e efeito, eu jamais posso alcançar pela simples observação, ainda que esta se estenda a muitos casos. A observação desafia o pensar. E somente este me indica o caminho para ligar uma vivência isolada a uma outra. 4. Quando se exige de uma ciência rigorosamente objetiva que ela extraia seu conteúdo apenas da observação, ao mesmo tempo é preciso exigir que ela renuncie a todo e qualquer pensar. Pois este, de acordo com sua natureza, transcende o que é observado. 5. Agora chegou o momento de passar do pensar para o ser pensante, pois é este último que liga o pensar à observação. A consciência humana é o palco onde o conceito e a observação se encontram e são conectados entre si. Com isto, porém, é caracterizada ao mesmo tempo essa consciência humana. Ela é a mediadora entre o pensar e a observação. À medida que o ser humano observa um objeto, este se lhe apresenta como algo dado. À medida que o ser humano pensa, apresenta-se a si próprio como atuante. Ele observa o que está diante de si como sendo objeto e a si próprio como sujeito pensante. É pelo fato de dirigir seu pensar para a observação que ele tem consciência dos objetos. É pelo fato de dirigir seu pensar para si próprio que ele tem consciência de si mesmo, ou autoconsciência. Por ser consciência pensante, necessariamente a consciência humana deve ser, ao mesmo tempo, autoconsciência, pois o pensar, quando dirige a atenção para sua própria atividade, tem sua própria entidade intrínseca, ou seja, seu sujeito, como objeto diante de si. 6. Ora, Todavia, não se pode ignorar que apenas com a ajuda do pensar nós podemos determinar-nos como sujeito e defrontar-nos com os objetos. Por isso, o pensar jamais deve ser considerado uma atividade meramente subjetiva. O pensar transcende o sujeito e o objeto. Ele forma esses dois conceitos do mesmo modo como todos os demais. Assim, quando nós, enquanto sujeitos pensantes, relacionamos o conceito com um objeto, não podemos entender essa relação como algo meramente subjetivo. Não é o sujeito que produz a relação, e sim o pensar. O sujeito não pensa pelo fato de ser um sujeito. Ele se apresenta a si próprio como sujeito porque é capaz de pensar. A atividade que o ser humano exerce como ser pensante não é, portanto, meramente subjetiva, e sim algo que, não sendo nem subjetiva e nem objetiva, transcende esses dois conceitos. Jamais eu posso dizer que meu sujeito individual pensa. Em vez disso, ele vive propriamente da graça do pensar. Assim, o pensar é um elemento que me conduz para além de minha identidade própria e me liga aos objetos, mas, ao mesmo tempo, separa-me deles pelo fato de eu me colocar como sujeito em oposição a eles. 7. É nisto que se baseia a dupla natureza do ser humano. Ele pensa e, com isto, abarca a si próprio e ao mundo restante. Mas, ao mesmo tempo, por meio do pensar, deve identificar-se como um indivíduo se defrontando com as coisas. 8. Em seguida, podemos então perguntar-nos: como o outro elemento, que até agora nós designamos simplesmente como objeto da observação, e que se encontra como pensar na consciência, chega até esta última? 9. Para responder a essa pergunta, devemos eliminar do nosso campo de observação tudo o que já foi inserido nele pelo pensar, pois nosso conteúdo da consciência está sempre, e da maneira mais variada, impregnado de conceitos. 10. Imaginemos que um ser com uma inteligência humana plenamente desenvolvida surja do nada e se confronte com o mundo. O que ele perceberia antes de colocar o pensar em atividade seria o puro conteúdo da observação. Então, o mundo mostraria a esse ser apenas um mero agregado desconexo de objetos da sensação. Cores, sons, sensações de pressão, calor, sabor e odor, seguidos de sentimentos de prazer e desprazer. Esse agregado é o conteúdo da pura observação, livre de pensamentos. Diante desse agregado encontra-se o pensar, que está pronto para desenvolver sua atividade, desde que para isso encontre um ponto de partida. A experiência logo ensina que esse ponto é encontrado, O pensar é capaz de interligar um e outro elemento da observação. A esses elementos, ele conecta determinados conceitos, estabelecendo desse modo uma relação entre eles. Já vimos anteriormente como um ruído que nos chega é ligado a uma outra observação pelo fato de caracterizarmos o primeiro como efeito desta última. 11. Se nos lembramos de que a atividade do pensar certamente não deve ser entendida como algo subjetivo, tampouco ficaremos tentados a acreditar que tais relações estabelecidas pelo pensar tenham um valor meramente subjetivo. 12. Trata-se agora de procurar, por meio da reflexão pensante, a reflexão que o acima mencionado conteúdo da observação, diretamente dado, tem como nosso sujeito consciente. 13. Devido às oscilações do uso da linguagem, parece-me aconselhável que eu me. Perdão, parece-me aconselhável eu me entender com meu leitor sobre o emprego de uma palavra que devo utilizar aqui. Os objetos imediatos da sensação, mencionados acima, eu os chamarei de percepções. Na medida em que o sujeito consciente toma conhecimento deles por meio da observação. Portanto, não designo com esse nome o processo da observação, mas o objeto dessa observação. 14. Não opto pela expressão sensação. Porque na fisiologia esta possui determinado sentido, mais limitado do que o meu conceito de percepção. No sentido fisiológico, posso designar um sentimento em mim mesmo como percepção, mas não como sensação. Também do meu sentimento eu adquiro conhecimento quando, para mim, ele se torna percepção. Além disso, a maneira como nós adquirimos conhecimento do nosso pensar, por meio da observação, é de natureza tal que podemos denominar como percepção também o pensar em sua primeira aparição em nossa consciência. 15. A pessoa ingênua considera suas percepções conforme estas se lhe apresentam diretamente, como coisas que possuem uma existência totalmente independente dela. Quando vê uma árvore, inicialmente acredita que esta, com a configuração por ela vista, com as cores que suas partes possuem, etc., que ela esteja naquele lugar para onde o olhar é dirigido. Quando pela manhã a mesma pessoa vê o sol surgir como um disco no horizonte e acompanha seu curso, tem a opinião de que tudo isso existe e acontece em si, tal qual ela o observa. Ela se agarra a essa crença até se deparar com outras percepções que a contradigam. A criança, que ainda não tem experiência alguma sobre distâncias, tenta pegar a lua e só corrige o que à primeira vista tomou como realidade quando uma segunda percepção se encontra em contradição com a primeira. Toda ampliação do círculo de minhas percepções obriga-me a corrigir minha imagem do mundo. Isto se evidencia tanto na vida cotidiana como no desenvolvimento cultural da humanidade. A imagem que os antigos faziam da relação da Terra com o Sol e os outros corpos celestes precisou ser substituída por outra imagem, por Copérnico, pois naquela não coincidia com percepções que antes eram desconhecidas. Quando o Dr. August Franz, em 1840, operou um cego de nascença, este afirmou que, por meio das percepções de seu sentido do tato, antes da cirurgia, tinha uma imagem bem diferente do tamanho dos objetos. Ele teve de corrigir suas percepções táteis por meio das suas percepções visuais. 16. O que nos leva a ser continuamente compelidos a retificar nossas observações? 17. Uma simples reflexão traz a resposta a essa pergunta. Quando eu estou num extremo de uma alameda, as árvores da outra extremidade, mais distante de mim, parecem-me menores e mais próximas entre si do que onde eu estou. Minha imagem perceptiva transforma-se quando mudo o local de onde faço minhas observações. Portanto, a forma como a imagem chega até mim depende de uma determinação que não é própria do objeto, mas de mim, aquele que percebe. Para uma alameda, é totalmente indiferente o local onde eu me situo, mas a imagem que eu obtenho dela depende essencialmente da minha posição. Do mesmo modo, é indiferente para o Sol e para o sistema planetário o fato de os seres humanos os observarem justamente da Terra. Porém, a imagem perceptiva que se apresenta a estes últimos é determinada pelo local onde habitam. Essa dependência da imagem perceptiva em relação ao nosso ponto de observação é a mais fácil de se compreender. A questão torna-se mais difícil quando passamos a conhecer a dependência do nosso mundo de percepções em relação à nossa constituição corpórea e mental. O físico nos mostra que dentro do espaço onde ouvimos um som, ocorrem oscilações do ar, e que também o corpo onde procuramos a origem do som apresenta movimentos oscilatórios de suas partes. Nós só percebemos esse movimento como som, caso tenhamos um ouvido normalmente constituído. Na falta deste, para nós, o mundo inteiro permaneceria eternamente em silêncio. A fisiologia nos ensina sobre a existência de pessoas que nada percebem do magnífico esplendor das cores que nos cercam. Sua imagem perceptiva mostra apenas nuances de claro e escuro. Outras pessoas só não percebem determinada cor, como, por exemplo, o vermelho. Sua imagem de mundo carece desse tom de cor e, portanto, é efetivamente diversa daquela que uma pessoa de uma pessoa comum. Quero denominar como matemática a dependência de minha imagem perceptiva em relação ao meu local de observação e como qualitativa aquela que depende de minha constituição. A primeira determina as proporções e distâncias recíprocas de minhas percepções, e a segunda, sua qualidade. O fato de eu enxergar uma superfície vermelha como sendo vermelha Essa determinação qualitativa depende da constituição do meu olho. 18. Portanto, minhas imagens perceptivas são inicialmente subjetivas. O conhecimento do caráter subjetivo de nossas percepções pode facilmente levar à dúvida sobre se elas realmente se fundamentam em algo objetivo. Sabendo-se que uma percepção, por exemplo, da cor vermelha ou de determinado som não é possível sem determinada estruturação do nosso organismo, pode-se vir a acreditar que, sem se considerar nosso organismo subjetivo, a percepção não tem existência alguma. Não tem forma alguma de existência sem o ato de perceber, do qual ela é o objeto. Esse ponto de vista encontrou em George Berkeley um representante clássico. Ele era da opinião de que, a partir do momento em que se torna consciente do significado do sujeito para a percepção, o ser humano não poderia mais acreditar na existência de um mundo sem o espírito consciente. Ele diz, citação: "Algumas verdades são tão evidentes e tão claras que basta abrir os olhos para vê-las. Dentre elas, considero a importante proposição de que o coro celeste inteiro e tudo o que pertence à Terra, resumindo, todos os corpos que compõem a poderosa estrutura do mundo, não têm qualquer subsistência fora da mente. Sua existência consiste em serem eles percebidos ou reconhecidos, enquanto não são realmente percebidos por mim, ou não existem em minha consciência, ou na de outro espírito criado, de duas uma, ou não possuem absoluta mente nenhuma existência, ou existem na consciência de um espírito eterno." Fim da citação. Para esse ponto de vista, nada mais resta da percepção quando não se leva em conta o fato de algo ser percebido por alguém. Não existe cor alguma se nenhuma é vista, e nenhum som se nenhum é ouvido. Do mesmo modo como a cor ou o som, tampouco a extensão, a forma e o movimento existem fora do ato de percepção. Em nenhum lugar nós vemos mera extensão ou forma. Estas estão sempre vinculadas à cor ou a outras características indubitavelmente dependentes de nossa subjetividade. Quando estas últimas desaparecem junto com nossa percepção, isto também deve ocorrer com as primeiras, as quais estão vinculadas. 19. Diante da objeção de que, embora figura, cor, som, etc., não possuam outra existência senão aquela contida no ato de percepção, mesmo assim deveria haver coisas existindo sem a consciência, e as quais as imagens perceptivas conscientes seriam semelhantes, impõe-se a já descrita opinião, que diz o seguinte: uma cor só pode ser semelhante a uma cor, e uma figura semelhante a uma figura. Nossas percepções só podem ser semelhantes às nossas percepções, e a nenhuma outra coisa. Mesmo o que nós denominamos um objeto nada mais é senão um grupo de percepções ligadas de determinado modo. Se de uma mesa eu eliminar a forma, a extensão, a cor, etc., em suma, tudo o que é apenas minha percepção, nada mais restará. Essa opinião, levada às últimas consequências, conduz à seguinte afirmação: Os objetos das minhas percepções só existem por meu intermédio, e tão somente na medida e no tempo em que eu os percebo. Eles desaparecem junto com o ato de perceber, e sem este não possuem sentido algum. Fora das minhas percepções, contudo, eu não sei e não posso saber de nenhum objeto. 20. Contra essa afirmação, nada há a objetar, desde que eu apenas considere de maneira geral a circunstância de a percepção ser determinada com a participação da constituição do sujeito, nesse caso, eu. No entanto, a situação se apresentaria essencialmente diversa se estivéssemos em condições de indicar qual é a função do nosso ato de perceber no surgimento de uma percepção. Saberíamos então o que acontece com a percepção durante o ato de perceber, e também poderíamos determinar o que já deve haver nela antes de ser percebida. 21. Com isso, nossa observação do objeto da percepção é desviada para o sujeito da mesma. Eu percebo não apenas outras coisas, mas também a mim mesmo. A percepção de mim mesmo tem inicialmente como conteúdo o fato de eu ser o elemento permanente diante do contínuo vai-vem das imagens de percepção. A percepção do eu sempre pode surgir em minha consciência enquanto eu tenho outras percepções. Ao me aprofundar na percepção de um dado objeto, tenho provisoriamente apenas uma consciência dele. A isto pode acrescentar-se, então, a percepção de minha identidade própria. Agora, eu não estou simplesmente côncio do objeto, mas também de minha personalidade, que está diante do objeto e o observa. Não apenas vejo uma árvore, mas também sei que sou eu quem a vê. Reconheço também que algo se passa em mim enquanto observo a árvore. Quando a árvore desaparece do meu campo visual, permanece em minha consciência um resíduo desse processo, uma imagem da árvore. Essa imagem ligou-se à minha identidade própria durante a observação. Minha identidade própria se enriqueceu. Seu conteúdo acolheu em si um novo elemento. Chamo esse elemento de minha representação mental da árvore. Jamais eu poderia falar de representações mentais se não as vivenciasse na percepção de minha identidade própria. Percepções viriam e iriam. Eu as deixaria passar. Somente pelo fato de perceber minha identidade própria, notando que a cada percepção seu conteúdo também se modifica, é que eu me sinto compelido a relacionar a observação do objeto com minha própria mudança de estado e falar de minha representação mental. 22. Eu percebo a representação mental em minha identidade própria, no mesmo sentido em que percebo cor, som, etc., nos demais objetos. Agora, também posso fazer a distinção entre denominar como mundo exterior esses outros objetos que se colocam diante de mim e denominar como mundo interior o conteúdo de minha autopercepção. A má interpretação da relação entre representação mental e objeto provocou os maiores equívocos na filosofia mais recente. A percepção de uma mudança em nós, A modificação que minha identidade própria experimenta foi impelida para o primeiro plano, e o objeto causador dessa modificação foi completamente perdido de vista. Declarou-se o seguinte: nós não percebemos os objetos, mas apenas nossas representações mentais. Eu nada posso saber sobre a mesa em si, o objeto de minha observação, e sim apenas sobre a transformação que acontece em mim próprio enquanto percebo a mesa. Essa concepção não deve ser confundida com a de Berkeley, mencionada anteriormente. Berkeley defende a natureza subjetiva do conteúdo de minha percepção, mas não diz que eu só posso ter conhecimento de minhas representações mentais. Ele restringe meu conhecimento às minhas representações mentais por defender a opinião de que não existem objetos fora da atividade de formar tais representações. Segundo Berkeley, o que eu vejo como mesa deixaria de existir tão logo eu deixasse de dirigir-lhe o olhar. Por isso, Berkeley faz minhas percepções surgirem diretamente pelo poder de Deus. Eu vejo uma mesa porque Deus provoca essa percepção em mim. Berkeley, portanto, não conhece nenhum outro ser real além de Deus e dos espíritos humanos. O que chamamos de mundo existe apenas no interior dos espíritos. Para Berkeley, o que a pessoa ingênua chama de mundo exterior, de natureza corpórea, não existe. A essa opinião se opõe a de Kant, hoje predominante, que restringe nosso conhecimento do mundo às nossas representações mentais, não por estar convencida de que nada pode existir além das nossas representações, mas por acreditar que nós somos organizados de modo a conseguir vivenciar apenas as modificações provocadas em nossa identidade própria, mas não as coisas em si, causadoras de tais modificações. Partindo da circunstância de que eu conheço apenas minhas representações, a opinião kantiana não conclui que não haja uma existência independente dessas representações, mas apenas que o sujeito não consegue acolher diretamente em si mesmo tal existência, pois esta só pode ser, abre aspas, imaginada, fingida, pensada, reconhecida e talvez até mesmo não reconhecida por intermédio de seus pensamentos subjetivos. Fecha aspas, abre parênteses. O. Liebman. Sobre a análise da realidade. Fecha parênteses. Essa opinião acredita dizer algo absolutamente incontestável, algo que sem nenhuma comprovação parece evidente de imediato. Citação. O primeiro princípio fundamental que o filósofo tem de trazer claramente à consciência consiste no reconhecimento de que nosso saber se restringe inicialmente a nada mais do que nossas representações mentais. Nossas representações são a única coisa que nós experimentamos diretamente, vivenciamos diretamente. E é justamente pelo fato de as experimentarmos diretamente que nem mesmo a dúvida mais radical pode extirpar em nós o saber a seu respeito. Por outro lado, o saber que transcende nossa atividade de formar representações mentais, tomo esta expressão em toda parte, aqui no mais amplo sentido, de modo que qualquer evento psíquico esteja nela incluído. Não está a salvo da dúvida. Por isso, ao se começar a filosofar, todo conhecimento que transcende as representações mentais deve ser expressamente apresentado como duvidoso. Fim da citação. É assim que Volkelt começa seu livro A Teoria do Conhecimento de Immanuel Kant. O que é apresentado desse modo, como se fosse uma verdade direta e evidente, é, porém, na realidade, o resultado de uma elaboração mental que transcorre da seguinte maneira. A pessoa ingênua acredita que os objetos, tal como ela os percebe, também existem fora de sua consciência. Porém, a física, a fisiologia e a psicologia parecem ensinar que, para nossas percepções, é necessária nossa constituição e, consequentemente, nós nada podemos conhecer além daquilo que nossa constituição nos transmite sobre as coisas. Assim sendo, nossas percepções são modificadas na nossa constituição e não as coisas em si. Eduard von Hartmann caracterizou a linha de pensamento aqui indicada como sendo, de fato, aquela que deve levar à convicção da proposição de que nós só podemos ter um conhecimento direto das nossas representações mentais. Abre parênteses, veja sua obra, O Problema Fundamental da Teoria do Conhecimento. Fecha parênteses. Pelo fato de encontrarmos fora do nosso organismo vibrações dos corpos e do ar, se nos apresentam como som, deduz-se que o que chamamos de som nada mais é senão uma reação subjetiva do nosso organismo àqueles movimentos no mundo exterior. Do mesmo modo, considera-se que cor e calor são apenas modificações do nosso organismo. Com efeito, tem-se a opinião de que ambas as referidas modalidades de percepção são provocadas em nós pelo efeito de processos no mundo exterior, os quais são totalmente diversos das vivências do calor ou da vivência da cor. Quando tais processos estimulam os nervos cutâneos do meu corpo, eu tenho a percepção subjetiva do calor. Quando tais processos atingem o nervo óptico, eu percebo luz e calor. Portanto, luz e calor são o que leva meus nervos sensoriais a responder ao estímulo exterior. Tampouco o sentido do tato me apresenta os objetos do mundo exterior, e sim apenas meu próprio estado. No sentido da física moderna, caberia pensar que os corpos são constituídos de partículas infinitamente pequenas, as moléculas, e que elas não estão em contato direto, e sim mantêm certa distância entre si. Portanto, entre elas existe o espaço vazio. Através desse espaço, as moléculas atuam umas sobre as outras por meio de forças de atração e repulsão. Quando eu aproximo minha mão de um corpo, as moléculas de minha mão não tocam de modo algum diretamente as do corpo, restando certa distância entre o corpo e a mão. O que sinto como resistência do corpo nada mais é senão a atuação da força de repulsão que suas moléculas exercem sobre minha mão. Eu estou simplesmente fora do corpo e percebo apenas sua atuação sobre meu organismo. 23. Completando essas considerações, existe a teoria das assim chamadas energias sensoriais específicas, proposta por J. Müller. Ela consiste no fato de cada sentido possuir a peculiaridade de responder apenas de determinada maneira a todos os estímulos exteriores. Quando se estimula o nervo óptico, surge uma percepção luminosa, independentemente de o estímulo ocorrer por meio do que chamamos de luz, ou de uma pressão mecânica, ou uma corrente elétrica incidir sobre o nervo. Por outro lado, os mesmos estímulos exteriores provocam diferentes percepções em diferentes sentidos. Disso parece resultar que nossos sentidos só conseguem transmitir o que acontece neles próprios, mas nada do mundo exterior. Eles determinam as percepções segundo sua natureza. 24. A fisiologia mostra que tampouco se pode falar de um conhecimento direto daquilo que os objetos provocam em nossos órgãos dos sentidos. Quando o fisiólogo acompanha os processos em nosso próprio corpo, descobre que já nos órgãos dos sentidos, os efeitos do movimento exterior são modificados das mais diversas maneiras. Isto nos é mais evidente no olho e no ouvido. Ambos são órgãos muito complexos, que modificam sensivelmente o estímulo exterior antes de transmiti-lo ao nervo correspondente. Então, o estímulo já modificado é transmitido da terminação periférica do nervo para o cérebro. Somente aqui os órgãos centrais precisam ser novamente estimulados. Disto se conclui que o processo exterior sofreu uma série de transformações antes de chegar à consciência. O que ocorre no cérebro está ligado ao processo exterior por meio de tantos processos intermediários que não se pode mais pensar numa semelhança com o cérebro. O que finalmente o cérebro transmite à alma não são os processos exteriores e nem os processos nos órgãos dos sentidos, mas apenas aqueles que ocorrem dentro do cérebro. Mesmo estes últimos ainda não são percebidos diretamente pela alma. O que por fim temos na consciência não são processos cerebrais, mas sensações. Minha sensação do vermelho não tem qualquer semelhança com o processo que se desenrola no cérebro quando eu tenho a sensação do vermelho. Esta última aparece somente como efeito na alma, sendo apenas causada pelo processo cerebral. Por isso, Hartmann diz, abre aspas, o que o sujeito percebe são sempre, portanto, apenas modificações de seus próprios estados psíquicos e nada mais. Fecha aspas. Quando eu tenho as sensações, estas nem de longe estão agrupadas, formando o que percebo como coisas. Apenas sensações isoladas podem ser-me transmitidas pelo cérebro. As sensações de dureza e maciez são-me transmitidas pelo tato, e as sensações de cor e luz pelo sentido da visão. No entanto, elas se encontram reunidas num único e mesmo objeto. Portanto, essa união deve ser provocada inicialmente pela própria alma. Isso significa que a alma reúne as sensações isoladas transmitidas por meio do cérebro, formando corpos. Meu cérebro transmite-me isoladamente as sensações de visão, tato e audição por caminhos bem distintos, que então a alma reúne, formando a representação mental trompete. Esse componente final de um processo, abre parênteses, representação mental do trompete, fecha parênteses, é o que é dado primeiro à minha consciência. Não se encontra nesta, perdão, não se encontra mais nada do que me é exterior e originalmente provocou uma impressão em meus sentidos. No caminho para o cérebro e por meio dele para a alma, o objeto exterior foi perdido por completo. 25. É difícil encontrar na história da vida intelectual humana uma segunda construção mental elaborada com tamanha perspicácia, mas que desmorona completamente quando submetida a um exame mais minucioso. Vejamos mais de perto como ela é construída. Parte-se inicialmente do que é dado à consciência ingênua, ou seja, do objeto percebido. Em seguida, mostra-se que tudo o que se encontra nesse objeto não existiria para nós, caso não dispuséssemos de sentido algum, nenhum olho, nenhuma cor. Portanto, a cor ainda não está presente naquilo que atua no olho. Ela surge apenas pela interação do olho com o objeto. Portanto, este é incolor. Contudo, tampouco no olho a cor está presente, pois o que aí existe é um processo químico ou físico, que primeiro é transmitido pelo nervo ao cérebro, onde desencadeia outro processo. Este ainda não é a cor. Ela só é suscitada na alma pelo processo cerebral. Na alma, a cor ainda não entra em minha consciência, sendo primeiramente transferida por meio da alma para o exterior, para um objeto. Neste, eu acredito finalmente perceber a cor. Nós percorremos um círculo completo. Tornamo-nos conscientes de um objeto colorido. Este é o primeiro passo. Agora se inicia a operação mental. Se eu não tivesse olhos, para mim o objeto seria incolor. Portanto, não posso transferir a cor para o objeto. Saio em busca dela. Procuro-a no olho. Em vão. No nervo, em vão. No cérebro, igualmente em vão. Na alma, de fato, aqui eu já a encontro, mas sem ligação com o objeto. Só reencontro o corpo colorido no local de onde parti. O círculo está fechado. Acredito reconhecer como produto de minha alma o que a pessoa ingênua imagina existir lá fora no espaço. 26. Enquanto se permanece nessa forma de pensar, tudo parece estar na mais perfeita ordem. Porém, é necessário retomar a questão mais uma vez, desde o princípio. Até agora, eu lidei apenas com uma coisa, com a percepção exterior, da qual, enquanto pessoa ingênua, tinha uma concepção completamente errônea. Eu era da seguinte opinião: da maneira como a percebo, ela deve ter uma existência objetiva. Noto agora que com minhas representações mentais e a percepção desaparece, sendo meramente uma modificação de meus estados anímicos. Será que eu ainda tenho o direito de, em minhas observações, partir da percepção? Posso dizer que ela atua em minha alma? A partir de agora, devo tratar a própria mesa como representação mental. Antes, eu a imaginava atuando e produzindo em mim uma representação de si mesma. Consequentemente, meus órgãos dos sentidos e os processos que neles ocorrem também são meramente subjetivos. Eu não tenho direito algum de falar de um olho real, mas apenas de minha representação mental do olho. O mesmo ocorre com a transmissão neural e o processo cerebral, e não menos com o processo da própria alma, por meio do qual as coisas devem ser estruturadas com base no caos das múltiplas sensações. Caso eu percorra mais uma vez os elementos do meu ato cognitivo, sob a premissa de que a primeira linha de pensamento esteja correta, o ato cognitivo se evidencia como um emaranhado de representações mentais que, como tais, não podem exercer efeito umas sobre as outras. Eu não posso dizer: minha representação mental do objeto exerce um efeito sobre minha representação mental do olho. E dessa interação surge a representação mental da cor, mas tampouco tenho necessidade de fazê-lo, pois tão logo entendo que meus órgãos dos sentidos e suas atividades, assim como meus processos nervosos e anímicos, também só me podem ser dados pela percepção, a descrita linha de pensamentos mostra ser totalmente impossível. Está correto que nenhuma percepção me é dada sem o órgão sensorial correspondente, mas tampouco um órgão sensorial sem percepção. Eu posso passar da minha percepção da mesa para o olho que a vê, para os nervos cutâneos que a tocam, mas, novamente, o que se passa neles eu só consigo conhecer pela percepção. Então, logo noto que no processo que se realiza no olho, não há o menor traço de semelhança com o que percebo como cor. Eu não posso aniquilar minha percepção das cores, evidenciando o processo que se desenrola no olho durante essa percepção. Tampouco reencontro a cor nos processos nervosos e cerebrais. Apenas ligo novas percepções dentro do meu organismo à primeira percepção, que a pessoa ingênua projeta para fora de seu organismo. Eu apenas passo de uma percepção à outra. 27. Além do mais, toda essa dedução contém um salto. Eu sou capaz de acompanhar os processos que ocorrem em meu organismo até aqueles localizados em meu cérebro, ainda que minhas suposições se tornem cada vez mais hipotéticas quanto mais eu me aproximo dos processos centrais do mesmo. O percurso da observação exterior termina com o processo em meu cérebro, mais precisamente com aquele que eu perceberia se pudesse tratar o cérebro com recursos e métodos físicos, químicos, etc. O percurso da observação interior começa com a sensação e vai até a construção das coisas com o material das sensações. Na transição do processo cerebral para a sensação, o percurso da observação é interrompido. 28. O modo de pensar, caracterizado acima, que se designa como idealismo crítico, em oposição ao ponto de vista da consciência ingênua, que se denomina realismo ingênuo, comete o erro de caracterizar uma percepção como representação mental, mas admitir as outras justamente no sentido em que o faz o realismo ingênuo, aparentemente refutado por ele. O idealismo crítico quer provar o caráter de representação mental das percepções, aceitando ingenuamente as percepções relativas ao próprio organismo como fatos objetivamente válidos. Além do mais, ainda ignora estar mesclando dois campos de observação entre os quais não consegue encontrar mediação alguma. 29. O idealismo crítico só pode contestar o realismo ingênuo se ele próprio, de um modo ingênuo realista, aceitar seu próprio organismo como tendo existência objetiva. No mesmo momento em que toma consciência da completa similaridade das percepções de seu próprio organismo com aquelas aceitas pelo realismo ingênuo, como objetivamente existentes, não consegue mais se apoiar nas primeiras como numa base segura. Ele também precisaria considerar sua constituição subjetiva como mero complexo de representações mentais. Com isso, no entanto, perde-se a possibilidade de pensar que o conteúdo do mundo percebido seja causado pela constituição mental. Seria preciso supor que a representação mental, cor, fosse apenas uma modificação da representação mental, olho. Não se consegue provar o assim chamado idealismo crítico sem fazer um empréstimo junto ao realismo ingênuo. Assim, este último só é contestado ao se admitirem suas próprias premissas, sem comprovação em outro campo. 30. Do exposto até agora, uma conclusão é certa. Por meio de investigações no âmbito das percepções, não se consegue comprovar o idealismo crítico e, por conseguinte, não se consegue despojar a percepção de seu caráter objetivo. 31. Menos ainda, contudo, pode-se apresentar como sendo autoexplicativa e isenta de provas a proposição, abre aspas, o mundo percebido é minha representação mental, fecha aspas. Schopenhauer começa sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação Mental, com as palavras. Citação. O mundo é minha representação mental. Eis uma verdade que vale para todo ser vivo e cognoscente, embora apenas o ser humano possa levá-lo à consciência abstrata reflexiva. E se ele realmente o faz, então começa nele a reflexão filosófica. Então lhe fica claro e indiscutível que ele não conhece solo algum, nem terra alguma, mas apenas um olho que vê o sol, uma mão que sente a terra, e que o mundo circundante existe apenas como representação mental, isto é, geralmente apenas em relação a um outro ser que elabora a representação mental, ou seja, ele próprio. Se é que alguma verdade pode ser expressa a priori, é esta, pois ela, a representação mental, é a expressão da forma de toda experiência possível e imaginável, que é mais genérica do que todas as outras, como tempo, espaço e causalidade, já que todas essas a pressupõem. Fim da citação. A proposição inteira falha diante da circunstância mencionada por mim anteriormente, de que o olho e a mão são percepções, tanto quanto o sol e a terra. No sentido de Schopenhauer, e com base em seu modo de expressão, às suas proposições se poderia objetar o seguinte: meu olho, que vê o sol, e minha mão, que sente a terra, são minhas representações mentais, tal como o próprio sol e a própria terra. Assim, fica bem claro que com isto eu invalido novamente a proposição, pois somente meu olho real e minha mão real poderiam ter em si as representações mentais, sol e terra, como modificações suas, mas não minhas representações mentais, olho e mão. No entanto, o idealismo crítico pode falar somente destas últimas. 32. O idealismo crítico é completamente inapropriado para elaborar uma ideia sobre a relação entre a percepção e a representação mental. Ele não consegue efetuar a distinção indicada nos parágrafos 19 a 23 deste capítulo, do que acontece na percepção durante o ato de perceber e o que já deve existir nela antes de ser percebida. Para tanto, é necessário enveredar por outro caminho. Fim do quarto capítulo.